Membros do Conselho dos Direitos Humanos estiveram reunidos esta semana em Genebra e a delegação de Angola, chefiada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, voltou a apresentar o relatório do país sobre o olhar clínico dos peritos internacionais. Na reunião destinada a avaliar a situação dos direitos humanos no mundo, foi realçada a regularidade nas eleições, a evolução da esperança de vida e a redução da mortalidade infantil, para além dos avanços registados na redução da pobreza. O relatório periódico universal que Angola apresentou é o resultado das 226 recomendações feitas por mais de 100 países em outubro do ano passado. Durante a sua intervenção, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, justificou que deste leque de observações foram aceitas 192 e tomou-se como boa nota de 34 recomendações. Entretanto, um relatório divulgado esta semana em Luanda pela Associação Justiça, Paz e Democracia, em conjunto com outras organizações, denuncia que a restrição ao exercício dos direitos fundamentais tem estado a aumentar em Angola. O relatório intitulado Angola quer manter-nos vulneráveis, defensores dos direitos humanos sob pressão, sustenta a existência de uma vulnerabilidade muito grande dos defensores dos direitos humanos no país. Citado esta semana pelo Jornal de Angola, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos afirmou que a aprovação do relatório por parte do Conselho dos Direitos Humanos reforça a participação do país com a sua voz na construção da paz e do desenvolvimento mundial. Ainda assim, entre avanços e recuos, Maria Lúcia da Silveira, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, reconhece haver alguns progressos, mas está preocupada com o envolvimento de figuras do poder político na violação de direitos fundamentais.
Outra questão que a Angola decidiu não aceitar foi as recomendações ligadas à descriminalização do crime de difamação, que é uma questão que está agora a acontecer, com o Rafael Marques a ser julgado por crime de difamação e de calúnia, não é? E nós entendemos que há sim uma necessidade de se descriminalizar esse crime, porque caso contrário nós sempre teremos pessoas a reclamar quando nós falamos ou quando constatamos violação de direitos humanos por parte de determinadas entidades, vêm a apresentar queixa dizendo que difamamos ou que injuriamos a mesma pessoa. Caso contrário, vai ser impossível fazer trabalho de investigação em Angola. Ok? E é extremamente importante também que venha um relator especial para visitar a Angola e tratar de questões de direitos humanos. A Angola também não aceitou recomendações ligadas a este ponto, que para nós preocupa. O que é que terá Angola a esconder? A Angola deve, sim, senhora, convidar os relatores, e por acaso já convidou no passado, mas há uma necessidade de continuar essa prática porque é um trabalho subsequente, né? Um trabalho que o relator visita e depois já acabou. Ele precisa de fazer uma missão para constatar se as recomendações que fez já quando da sua visita estão a ser cumpridas. Outra questão em relação ao Estatuto Internacional do Tribunal Internacional. Acho que todos nós conhecemos a posição da União Africana em relação a este tribunal. Muitas pessoas em África entendem que apenas líderes africanos são levados a este tribunal. Essa é uma questão discutível que eu não discordo completamente. Entretanto, quando você tem países que não têm tribunais eficazes, eficientes, que julgam os casos dentro da sua esfera nacional, obviamente que você precisa de um tribunal internacional para responsabilizar criminalmente as pessoas que cometem crimes. É o caso do atual presidente do Quênia. Ele é um criminoso e deve ser julgado como tal. E há provas disso, entende? Então, eu penso que é extremamente importante nós analisarmos bem essa questão e depois verificar. É claro que a Angola tem todo o direito de analisar e tudo mais, mas obviamente que a posição da União Africana não deve ser uma justificação para não se fazer isso. Quando você não tem tribunais que funcionem como deve ser no teu país, você deve se submeter a outros tribunais. E provavelmente é por isso que a maioria das pessoas que vão a esse tribunal são líderes africanos. É claro que há questões que, sim senhora, especificamente acontece a africanos. Nós conhecemos como funcionam esses processos, mas um dos motivos que faz com que isso aconteça é exatamente tribunais ineficazes dentro dos países africanos. Basta que criem tribunais eficazes que esse problema vai deixar de existir, obviamente.
O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos, João Castro Freedom, questiona os critérios da elaboração dos relatórios apresentados pelo governo angolano e lamenta o facto das autoridades deixarem de consultar as organizações da sociedade civil.
Bom, o que ouvimos do senhor ministro da Justiça e dos Direitos Humanos é um discurso político próprio de um governante, não é? Ele não podia fugir à regra. Mas dizer que a curto ou médio prazo, por exemplo, Angola se torna num modelo na União Africana ou na região da SADC ou da SEAC, tem que ter um pouco de reservas, porque direitos humanos não são nenhuma fórmula matemática ou aritmética, não é? Que 2 vezes 2 é 4 e, ou 5 vezes 5 é 25 e ponto final. Direitos humanos têm uma série de componentes cuja avaliação é preciso termos em conta. Logo, aqui algumas questões que se colocam. Qual é o relatório que foi apresentado? Eu acho que foi o relatório do Comum Global, ou sobre os direitos civis e políticos. Então, sobre cada um desses relatórios, nós temos que ver como é que o país vai nesses setores. O facto de se ter admitido que das 200 e poucas, 100 e tal, foram consideradas cumpridas, pode de facto ser positivo. Mas para quanto tempo? Há coisas positivas que duram pouco e há coisas negativas também que duram pouco. Agora, o que eu não percebo bem até agora é a questão das normas de elaboração, apresentação e defesa dos direitos, dos relatórios dos direitos humanos. Porque em sede das Nações Unidas, quem apresenta os relatórios é o Estado angolano. E nesse caso, incorporado pelo governo. Mas em sede nacional, em sede local, esses relatórios devem também passar por outras entidades. Como é o caso das outras instituições do Estado, como é o Parlamento, porque é o Parlamento que representa o povo, onde estão os cidadãos eleitos do povo. Esses também devem se pronunciar sobre o estado dos direitos humanos no nosso país. Para além do Parlamento, temos também que ter em conta as organizações da sociedade civil, que trabalham nessas matérias e que, por natureza da sua atividade, são parceiros do Estado, que o governo não deve esquecer ou subestimar na elaboração e defesa desses relatórios.
Vocês, enquanto parceiros, não foram tidos em contas?
Bom, antes havia uma participação quase inclusiva, há uns anos atrás. Ultimamente já não tem sido a mesma coisa.
Ainda citando o Jornal de Angola, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos realçou que, quanto aos relatórios internacionais, o país está comprometido com o reforço da cooperação com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Entretanto, Maria Lúcia da Silveira questiona o facto das visitas dos referidos relatórios internacionais não se revelarem muito profundas.
E, no geral, nós, as organizações que trabalhamos em defesa, proteção e promoção de direitos humanos, entendemos que Angola tem sim estado a ter avanços em relação à ratificação de vários instrumentos internacionais, em relação ao cumprimento das suas responsabilidades, tanto junto do Conselho das Nações Unidas, como também da Comissão Africana. Mas estes compromissos chegam a ser bastante vazios, tendo em conta o que acontece na prática, o que acontece dentro do país. Então, há uma necessidade de haver uma correlação entre o que Angola assume internacionalmente e o que acontece na vida prática. Isto é extremamente importante para se perceber o quão comprometido o país está em relação às recomendações que recebe, em relação aos compromissos que assume internacionalmente. O que o ministro disse é verdade. Os relatores e os grupos de trabalho, os comissários, já visitaram a Angola, sim, senhor. Okay? Mas, quando se faz uma visita, por exemplo, por um relator sobre os defensores de direitos humanos em África ou a nível das Nações Unidas, aquela visita não deve ficar simplesmente por uma visita. O relator deve fazer uma segunda visita, que é uma visita de, eu não saberia dizer, fact-finding mission, nós dizemos, eu não sei dizer em português, que é uma visita de constatação, ok? É uma visita onde o relator volta e vai constatar na prática o que é que mudou desde a sua última visita. E Angola, obviamente, conhecerá os procedimentos em relação a isso. Essa que é a nossa preocupação. Não é o facto de Angola já ter aceito, não é o facto de Angola assumir compromissos internacionais. É a continuação disso tudo. Porque isso pode parecer muito bonito desta forma, dito, mas o que tem acontecido na prática é completamente diferente aos compromissos que Angola assume. E se olhar para essas 192 recomendações, ok, vai acabar por perceber isso.
Para o ativista João Castro Freedom, os progressos sobre a situação dos direitos humanos em Angola, para além de serem enaltecidos, as autoridades devem ser encorajadas a melhorar a consolidação de outros direitos fundamentais.
Porque há uns anos, a essa parte, não era fácil falar com o executivo angolano sobre a questão de direitos humanos. Não era fácil. Mas houve alguma evolução. Intensificou-se, abriram-se portas para o diálogo. E o próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, em parceria com a Embaixada de Espanha e algumas universidades espanholas ou europeias, assim como o Grupo de Estudos Africanos, apostaram na formação de especialistas de direitos humanos nacionais, localmente. Isso é um ganho, que foi um ganho para o país. No entanto, também deve ser, de facto, reconhecido e enaltecido. Mas, se não tivermos que buscar essas coisas, esses ingredientes todos, para dizermos que sim, o Estado está a evoluir, e pegarmos lato senso, e dizermos que tão somente que estamos no bom caminho, algumas pessoas ficam duvidosas, porque estamos no bom caminho em relação a quê? Vamos, por exemplo, procurar avaliar as coisas por setores. Setor de emprego. Estamos no bom caminho? Quando a juventude clama por emprego e mais emprego? Não. O país precisa de criar mais mercado de trabalho para dar trabalho e emprego à juventude. No campo da saúde, será que estamos bem? Não. Há aspectos bons, mas há muito ainda para fazer. E o exemplo é só nós irmos nos hospitais, nas maternidades e até mesmo nas morgues. O indivíduo visita as nossas morgues, fica mesmo com medo até de morrer. A forma como os corpos das pessoas ontem vivas, hoje mortas ou amanhã mortas, como são tratadas, de forma desumana. Então, esses corpos maltratados, que depois são recolhidos por pessoas vivas, correm o risco de contrair doenças. Doenças suscetíveis de contaminar outras pessoas. Então é necessário repararmos esse mal que pode afetar os vivos, porque os mortos já foram. E então vamos ver pelo menos o próprio estado das nossas estradas. Como é que são as nossas estradas? Falamos às vezes das mortes por acidentes. É verdade que a sinistralidade rodoviária resulta do estado de embriaguez, mas nem tudo é por estado de embriaguez. Há sinistralidade rodoviária que resulta do mau estado das estradas.
Por outro lado, Maria Lúcia da Silveira revelou que o relatório sobre direitos humanos divulgado esta semana pelas organizações da sociedade civil já foi submetido às autoridades e denuncia o perigo a que estão expostos os defensores dos direitos humanos no país.
Esse relatório, várias entidades do governo foram, ou melhor, do executivo, foram enviamos cartas, apenas alguns responderam. Nós tivemos encontros com algumas instituições e nos falamos sobre as preocupações que nós tínhamos e sobre o que é que seria esse relatório. O relatório foi lançado essa semana e nós vamos, obviamente, enviar para todas as instituições interessadas. E nós falamos essencialmente da vulnerabilidade que se vive no dia a dia, por exemplo, o que aconteceu com os manifestantes em Cabinda, o que está a acontecer agora com Rafael Marques, o que aconteceu com o José Patrocínio em Benguela, o que tem acontecido desde 2011 em relação ao direito de manifestação. Quer dizer, os defensores de direitos humanos, do nosso ponto de vista, estão muito vulneráveis, okay, em quando realizam as suas atividades. O defensor de direitos humanos é toda aquela pessoa que está na linha da frente, okay, que coloca a sua vida em risco para defender os direitos de outras pessoas, seja lá que pessoas forem, sem escolher quem é a pessoa. Então, essas pessoas que têm estado a realizar essa atividade em Angola, o que é que lhes poderá acontecer de um momento para o outro, tendo em conta o que já aconteceu no passado com vários outros defensores, como é o caso do Camulingue, do Caçule, do próprio Ganga, e o que tem acontecido aos manifestantes no geral? As mãos livres também já sofreram represálias por parte da polícia. Isso nos leva a afirmar com propriedade que qualquer tipo de ação para o exercício de um direito fundamental, ok, desde que não seja do agrado do executivo, as pessoas estão a correr o risco de que lhes aconteça qualquer coisa. E obviamente que nós fazemos chegar estas informações, tanto a nível nacional e a nível internacional, para que se saiba o grau de vulnerabilidade com que os defensores vivem em vários países de África em geral e em Angola em particular.
Finalmente, João Castro Freedom apela às autoridades angolanas a quebrarem todas as barreiras que ainda se colocam na observância dos direitos humanos no país.
E nós somos cidadãos desse mesmo país. Estamos a viver os problemas que, às vezes, lá em Genebra, os especialistas podem não ter levantado por razões diplomáticas, porque aqueles são todos diplomatas e as suas intervenções são diplomáticas. Mas se o mundo reconhece esse lado positivo de Angola na observância dos direitos humanos, então vamos encorajar. Mas esperamos que seja na prática e não exclusivamente só no discurso político. Porque há coisas, muita coisa ainda por se fazer em termos de direitos humanos no nosso país. A abertura, inauguração de fábricas de bebidas alcoólicas em contradição com a abertura e inauguração de escolas, a construção de fábricas, a construção de espaços de lazer, constrata com aquilo que é o interesse do cidadão em matéria de direitos humanos.
João Castro Freedom e Maria Lúcia da Silveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.